Presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, venho hoje à tribuna para mais uma vez falar da questão da saúde em nosso país, em especial do programa Mais Saúde, Mais Médicos. É questionável, e a nação toda se mostra incrédula, que haja diferenciação nos pagamentos dos médicos estrangeiros e brasileiros que estão aderindo ao programa. Ninguém discute, senador Suplicy, da necessidade de colocar médicos, em especial naquelas regiões mais carentes, nos mais distantes, onde há a necessidade do médico. Mas saúde se faz sim com o médico, é evidente que tem que ter o médico, mas não basta o médico para se levar a saúde à população brasileira. É preciso que o médico tenha uma estrutura de apoio. Então temos que ter mais enfermeiros, mais técnicos, mais biomédicos também, junto com os médicos que irão atender. Mas o que eu estranho, senador Suplicy, e Vossa Excelência talvez possa me ajudar no raciocínio, é por que que os médicos brasileiros e os médicos estrangeiros, fora os cubanos, receberão a bolsa de R$10 mil. E os médicos cubanos que estão vindo ao Brasil, para o Brasil, eles receberão apenas R$4 mil. E os outros R$6 mil serão repassados para o governo de Cuba. Ora, através da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e já o nosso Tribunal de Contas da União já está questionando e quer saber como será feita essa triangulação entre o governo brasileiro, a OPAS e o governo cubano. Ora, é importante que se fale isso, senador Paulo Paim, porque todo o Brasil necessita de recursos. O meu estado do Pará, eu vou me referir mais à frente, ele há 3 anos, 4 anos, coloca, a bancada do estado do Pará coloca recursos no orçamento da União e esses recursos não são liberados. E se isso que está sendo propagado acontecer realmente, de que os médicos cubanos, eles recebam parte da bolsa e o restante da bolsa será entregue ao governo de Cuba, o Brasil estará repassando para Cuba, em números aproximados, se vierem 4 mil médicos cubanos, algo em torno de US$ 125 milhões por ano. Por ano. É uma doação que o governo brasileiro está fazendo ao governo cubano, porque não está remunerando aquele profissional que veio para trabalhar no Brasil. Ele está remunerando o governo de Cuba. E aí, eu até questiono, senador Suplicy, se não seria necessário, nesse caso, já que há uma operação com a Organização Pan-Americana de Saúde, se o Senado não teria que ser ouvido nessa transação. Porque se está sendo transferido o recurso para um outro país, eu questiono e coloco aqui a minha dúvida, por que que o Senado, o processo não passou no Senado Federal, que tem que aprovar todas essas doações para outros países. O que nós lamentamos, e aí eu quero aqui fazer um registro, pelas dificuldades, e já fiz aqui diversas vezes, relatando sobre o meu estado, o estado do Pará, que o governador que esteja no cargo, no momento o governador Simão Jatene, ele tem que administrar o estado só contando com 60% da força da sua economia tributada, porque 40% da nossa economia do estado do Pará, ela é isenta em função da Lei Kandir. Então, eu farei amanhã um pronunciamento sobre isso, porque estive hoje com o governador Simão Jatene no Supremo Tribunal Federal, dando entrada numa ADIM por omissão. Então eu falarei sobre esse assunto amanhã. Mas lastimo que o Estado do Pará, em que lamentavelmente, na relação dos 50 piores municípios de IDHs do Brasil, 16 estão no Pará. Então não é possível que o Brasil possa transferir recursos para outro país. Não vou entrar na questão do mérito, se lá necessito, mas nós necessitamos primeiro. Então, que esses recursos sejam distribuídos para os brasileiros, para atender esses municípios. E, lamentavelmente, das dez cidades com pior IDH do nosso Brasil, 3 estão na região do Marajó. São os municípios de Melgaço, senador Sérgio Souza. É o pior IDH do Brasil. Está lá no Marajó, né? Os municípios de Chave e Bagre. E aí, é importante que o Brasil saiba, porque nós no Pará sabemos disso, mas o Brasil não sabe. Lá em 2006, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve lá em Marajó, na cidade de Breves, lançando o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó. Nome é bonito, vou repetir aqui para que o Brasil tome conhecimento. Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó, com investimento na ordem de bilhões de reais. 2006, senador Sérgio Souza. Sabe o que foi liberado até hoje desse Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó? Nada. Zero. Foi mais uma ação midiática do governo do PT, como faz todas as semanas. Todas as semanas tem as ações midiáticas. Então, por que que agora o município de Marajó, só uma cidade foi atendida na primeira série, na primeira leva dos médicos que se inscreveram, os médicos estrangeiros? Só uma cidade do Marajó foi atendida. Sabe qual foi? Breves. Sabe por quê? Porque dentro do Marajó, que é uma área, como eu mostrei, dos piores IDHs do Brasil, Breves se destaca, porque lá tem um hospital regional de média e alta complexidade, construído pelo governador Simão Jatene no mandato anterior dele. Então, o candidato fez a opção por Breves, porque lá ele sabe que ele vai encontrar um hospital que tem estrutura, que para poder atender, é necessário médico? É necessário médico. Mas necessário mais ainda estão os outros municípios que não têm essa infraestrutura que Breves já contempla. Os médicos vão chegar lá nos postos de saúde, nos hospitais municipais, não vão encontrar nem esparadrapo para poder trabalharem. Não vão ter gaze, não vão ter anestésicos. E aí, como é que eles vão fazer? Então, o programa Mais Saúde, ele não pode focar só na falta de médico. Ele tem que focar, primeiramente, na infraestrutura da área da saúde no nosso país. E aí, no orçamento de 2012, o orçamento da saúde aprovado pelo Congresso Nacional para realizar a execução orçamentária de 2012, do ano passado, era de 91,4 bilhões de reais. Senador Paulo Paim, sabe quanto foi empenhado? 82 bilhões de reais. Já se perderam 9 bilhões aí. E sabe quanto foi realizado, senador Paulo Paim, dos 82 bilhões? 74 bilhões. Já se perderam mais 8 bilhões. Então, o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional de 91,4 bilhões foi reduzido para 74,6 bilhões de reais. É isso que está faltando. É o governo federal ele entender que ele não pode relegar a saúde a não é nem a segundo plano, a décimo plano, a vigésimo plano. Por quê? Porque cada vez mais ele se retira do financiamento da saúde. Em 2000, já disse isso aqui várias vezes, a União bancava 60% do custo do gasto em saúde no Brasil. Esse percentual foi caindo ao longo do tempo e os estados e os municípios assumindo a responsabilidade de cobrir a retirada de recursos federais. Hoje, o orçamento da saúde o orçamento federal na saúde hoje gira em torno de 45%. Já foi no ano 2000, 60. Hoje é 45%. Quem está cobrindo essa diferença? Os estados, que estão aportando mais do que os 12% que a Constituição determina, e em especial os municípios, que aportam mais de 15%. Tem municípios, senador Sérgio Souza, que está aportando necessariamente 25%, 27% do seu orçamento em saúde para ainda não atender adequadamente a população. Então, é isso que é preciso que o governo federal veja, retornar os investimentos em saúde aos índices do ano 2000. E para que isso acontecesse, não precisava nem chegar a 60% como era no ano 2000, para chegar em 55%, era necessário que houvesse um aporte a mais, agora em 2013, de 40 bilhões de reais. Ou seja, a pirotecnia do programa Mais Saúde, só focando na falta de médicos, não vai resolver. Nós temos que voltar, senador Paulo Paim, a poder fazer emendas, mas emendas que sejam liberadas para o custeio. Porque o investimento na construção de um hospital para dar atendimento adequado, digno à população, ele é igual ao custeio a cada ano. Se um hospital custa, para ser de média e alta complexidade, algo em torno de 100, 120 milhões equipado, ele gasta por ano 100, 120 milhões no custeio dele. E é esse custeio que os estados e os municípios não aguentam. E aí preciso, sem sombra de dúvida, dos recursos federais para que isso aconteça. Então nós temos que voltar já, senador Paulo Paim, a tratar de aprovar aqui o piso para aplicação da saúde pelo governo federal. Nós tivemos uma reunião com o ex-governador Serra e a bancada do PSDB, e o ex-governador Serra trouxe aqui, como ex-ministro da Saúde, algumas propostas que não se baseiam na receita bruta, mas na receita líquida. E aí o percentual teria que ser maior do que os 10% que está se prevendo da receita bruta. Ficaria algo em torno de 11,7% para cobrir os 55% que falei anteriormente, esses 40 bilhões a mais. Mas isso é algo que nós, o Congresso Nacional, tem que fazer. Nós iniciamos uma discussão quando houve o movimento das ruas, em junho, e parece que já esquecemos aquele movimento por mais saúde, mais segurança, mais infraestrutura, porque o projeto não avança. Então, eu quero aqui pedir aos meus pares, ao presidente Renan Calheiros, que ele realmente possa fazer com que esse projeto, que define o piso da União, da aplicação de recursos da União na saúde, seja efetivamente votado pelo Congresso Nacional. É dessa forma que nós vamos poder atender aos brasileiros com dignidade na necessidade da saúde para todos eles. Muito obrigado, senhor presidente.